Muito bem, gente, faltando 5 minutos para as 9, 5 para as 9, conferindo aí a temperatura é 9 graus. É o Bom Dia Nova Palma na manhã de quinta-feira. Como anunciamos nas manchetes, estamos recebendo aqui a visita de duas conselheiras do nosso Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e Adolescente. Vamos debater um pouquinho aí sobre as ações do Conselho, os atendimentos, enfim. Vamos divulgar o trabalho. Odila Rossato, conselheira tutelar e a coordenadora do grupo, que é a Giane Milani Canciã. Primeiramente, cumprimentar a presidente. Giane, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, tudo bem, Rogério? Bom dia aos ouvintes da Rádio Comunitária.
Bom dia também a Odila, como vai?
Bom dia, Rogério, bom dia aos ouvintes, especialmente, né, aos munícipes de Nova Palma.
Muito bem. Conselho Tutelar está atuando onde neste momento, né, para esclarecer a população, porque ultimamente, aí, nos últimos anos, houve troca do local. Inclusive, esses tempos atrás, estava aqui perto da paróquia, né? Onde está hoje o Conselho Tutelar?
Assim, Rogério, então, né? Desde que nós assumimos, então, estar conselheiras tutelares em 2020, né? Nós estamos num ambiente aí que fica na rua Almirante Tamandaré, na frente da policlínica do antigo posto de saúde, né? Ao lado hoje do CAPS e da Escola Tiradentes. Então é bem de fácil acesso, conhecido também por toda a população, né? Então nós temos uma sala muito, quer dizer, várias salas, né? E no qual assim nós temos um ambiente agradável, né?
A estrutura física é boa, né?
Isso, muito bem, não tenho o que se queixar, né? Então nós estamos lá num ambiente bom, né? E aonde tem 3 salas de atendimento. E numa sala também a gente optou por fazer assim, um ambiente onde a gente possa atender as mães ou os pais ou o adolescente, independente da criança estar junto, porque você sabe que quando vem alguma mãe, obviamente vem o filho junto. Então a gente, assim, diante disso, a gente montou uma sala, e nessa sala nós temos assim, alguns brinquedos e alguns livros de leitura, então a criança fica isolada do atendimento com as mães.
E nessa época de Covid, todo cuidado é pouco, né?
Pois é, então nessa época de Covid a gente está com atendimento, né? Assim, vamos dizer, mas nós somos em 5 conselheiras. No atendimento, a gente faz, então, uma por dia. Mas não, no caso, se solicitar ou precisar de mais de uma, nós temos um grupo, e nesse grupo, né, é acionado e imediatamente já tem mais conselheiras lá. Então, assim, ó, o atendimento é uma só, no caso, né? Hoje, por causa da pandemia. Mas, se precisar mais de uma, então, quer dizer, já está mais gente lá. A primeira que visualizar já está lá. Então, a gente está sempre alerta, no caso, para, mesmo tendo em casa, com olho no conselho também. Porque nós somos conselheiras, ou estamos conselheiras 24 horas no dia, né?
Verdade. Giane, vamos destacar as outras 3 colegas e como é que é o entendimento. Vocês têm que ser uma família, né? Todo mundo pegando junto.
Ah, sim, com certeza. Até o Conselho Tutelar, se não for assim, ele não funciona muito
bem, né?
Rogério, o grupo tem que ser unido, em harmonia, ter união, né? Até porque nós temos reuniões, né, semanalmente, onde é debatido os nossos casos, e cada conselheira tem a sua opinião, e é isso que é importante no grupo, cada justamente ter essa opinião diferente, né? Para que na hora que a gente tome uma decisão, a gente ou escuta o grupo em si e é tomada a decisão certa.
Uhum. Além de vocês duas, tem mais a Nídia.
Tem as colegas, então, a Elda Pelegrim, a Nídia Salles e a Adriana
Belé.
Uhum. Isso.
São 5.
Isso aí.
Tá certo. Odila, os horários que vocês estão lá com abertos, né? E o telefone para contato.
Então, nós estamos lá presencialmente das 7h30 às 11h30, né, da manhã, e à tarde, da 1h30 às 17h. Nós temos, então, um telefone para contato, né? Que é o telefone, nós temos dois, um fixo e um celular. Nós temos o telefone fixo, né? Que é 3266-1745. Então, nesse período, quem não souber, esse não mudou, né? Agora, nós temos, então, o celular, né? Como a prefeitura mudou alguns planos, né? Nós também, então, ficamos nessa, né? Então, esse telefone celular, ele é de plantão. Ele também funciona 24 horas. Então, sempre que, né, solicitar alguma coisa, nós estamos, ou alguma conselheira está com esse telefone. Quer dizer, sempre está com alguma conselheira tutelar.
24 horas.
E 24 horas. Então, esse é o novo número que nós estamos. Não está, assim, no caso, assim, ó, é recente, faz um mês e pouco que nós estamos com esse número, né? Que é o 21, né? Que é a operadora 21, 99-13-48-53. Né? Esse é o telefone, não está na placa, não é o mesmo que está na placa lá no nosso atendimento. Mas está também no site da prefeitura, né? Como vários outros telefones também mudaram o número, né? Está no site da prefeitura.
Tá certo. Eu gostaria de que, não sei qual das duas pode falar, mas fiquem à vontade, de saber como é que é o número de ocorrências, né? Nova Palma está com poucas ocorrências, é uma cidade pequena, mas o nosso interior é muito grande, tem muitas famílias desregradas e aí acontece os casos, né? E o atendimento tem que ser feito.
Com relação aos nossos casos, né, do nosso recebidos, com relação à pandemia, mesmo não tendo aulas, né, aumentou bastante. Aumentou bastante, a nossa demanda cresceu. Mas assim, ó, casos onde floraram agora com a pandemia, casos de violência física, agressão psicológica, né? Abusos, enfim. Esses casos aí aumentaram bastante.
Bebida alcoólica.
É, a bebida alcoólica, até mesmo o uso de drogas em adolescentes, também surgiram alguns casos.
Caso de abusos sexuais acontece aqui
na comunidade? Acontece, acontece no nosso município, acontece, e infelizmente acontece.
É, a gente que não está, né, nessa questão envolvida não imagina que isso ainda aconteça com nós, uma comunidade pequena, mas é bem corriqueiro, né, Giane? Dá para se dizer, né?
É, a questão do abuso também, ele tem muito, o abuso, ele não caracteriza somente aquele abuso, o fato ocorrido, né, em si. O abuso, ele caracteriza em qualquer outra circunstância, como o toque, enfim, né, ele é bem abrangente, essa questão do abuso.
Tá certo. E o atendimento no interior, vocês possuem um veículo?
Sim. Nós temos veículo próprio, já faz alguns anos, né, quando a gente recebeu o kit que veio nossos computadores, veio a geladeira, a impressora, o bebedouro, então, e o carro, né, então a gente, na cidade, Rogério, nós estamos dirigindo, né, até nós tivemos uma reunião recente com a administração e foi estabelecido, foi conversado, ficou tudo acertado. Na cidade, as conselheiras habilitadas, que têm a carteira de habilitação, elas irão dirigir o carro do conselho para quê? Para que melhor a gente faça o nosso trabalho, porque muitas vezes não se consegue um motorista. De imediato na prefeitura, devido também à demanda deles, né?
Ah, é?
Então, a gente vai dirigir o carro aqui para fazer o nosso trabalho, né? Atender melhor o nosso trabalho aqui na cidade. No interior, nós teremos motorista para fazer as nossas visitas e, né, acompanhamentos. No interior, então, teremos motorista.
Sim, acontece chamada, Odila, fora de hora, de madrugada, uma conselheira está de plantão que tem que se deslocar lá para os fundões do interior?
No interior, até não muito, né, Rogério? Mas aqui na cidade a gente já teve casos, sim, né? Que a gente também pede apoio para a Brigada Militar. Isso. E ela nos atende prontamente, né? Então, quando há risco de crianças, né, a gente se desloca Junto. Junto não, cada um no seu veículo. Mas, se não, a brigada, né, ela vai lá averiguar o fato. E se há necessidade ou a criança está correndo risco, eles solicitam a nossa presença. Se não, eles resolvem, às vezes, uma situação de conflitos, né?
É verdade, até porque vocês são 5 mulheres, né? E, às vezes, uma situação é meio violenta e é preciso, então, esse apoio da Brigada Militar, né?
Sim, com certeza, com certeza. Porque, geralmente, que nem eu disse, né, Rogério? É uma situação de conflito, daí é complicada a coisa, né? E aí ainda mais se tem alguma bebida, daí a situação é delicada.
Coisa pode sair do controle.
Mas é o nosso trabalho, né? A gente vai, faz esse acompanhamento e depois esse encaminhamento, né, aos órgãos competentes depois, quando a gente, né, se reúne para fazer a coisa.
E depois que uma denúncia chega ao Conselho Tutelar, né, eu tenho curiosidade de saber, acredito que os ouvintes também, quais são as atitudes que o Conselho toma para proteger essa criança.
É, Rogério, após o recebimento de informações ou até mesmo de casos de pais, né, que chegam até o conselho com queixas, né, que a gente percebe assim, que é casos bem, bem sérios, que merecem uma atenção redobrada muitas vezes, né? Então a gente percebe-se a necessidade de fazer encaminhamentos. Então, nós fizemos encaminhamentos para o psicólogo, né, fonoaudióloga, para o CRAS, para as meninas lá do CRAS, né, que elas fazem um atendimento, fazem um trabalho muito bom, né, com as famílias aqui do nosso município. Então, a gente encaminha também para elas, né, o fato. E, a partir daí, é tomadas as medidas, né? Para a psicóloga, a gente encaminha pedindo ali uma avaliação, primeiramente, né? Que, na verdade, é o psicólogo que vai avaliar e ver se há necessidade de ter aquele acompanhamento ou não, né? Uhum. Mas nós, conselheiras, fizemos a nossa parte.
Tá certo. E a promotoria também é muito importante nessa questão,
sim,
né?
A promotoria de justiça, a gente faz os relatórios, né, comunicando, nem todos os casos vai para a promotoria, devido que aqui no município existe uma rede de atendimento, né, onde agora vai iniciar, inclusive, as reuniões, e que eu acho que vai ser de muita importância, porque a gente vai conseguir levar, então, muitos casos, né, anonimamente, obviamente, né, para serem discutidos e também, a partir daí, vir ações, né, de cada órgão participante da rede.
Certo. Giane, você está na segunda ou terceira vez como conselheira?
Eu estou no Conselho Tutelar desde 2012, eu estou no meu terceiro mandato.
Terceiro mandato.
Terceiro mandato.
Uhum. É, já... E desde o primeiro, os casos têm se mantido mais ou menos nessa média? Tem aumentado, tem diminuído ou não?
É aumentado. Na verdade, só tem aumentado.
Uhum.
Com a pandemia agora aumentou um pouco mais, né? Nesse sentido aí, né? Dessas, com relação à violência, né?
É verdade.
É mesmo porque, né, Rogério, é um tanto delicado também o momento que a gente está vivendo, né, com a pandemia. As crianças, obviamente, aquelas 4 horas estão ficando em casa, né?
Ah,
e daí cabe aos pais o acompanhamento mais com um olhar, né, de acompanhamento quanto ao trabalho escolar, né? Então, porque o trabalho escolar, mesmo a aula não sendo presencial, mas as atividades continuam, né, remotas, à distância. E os pais não estavam, né, acompanhando tão severamente os filhos. E agora, sim, né? Então, há esse conflito também por parte das famílias. Quando são online, às vezes só tem um celular, né? As crianças, às vezes, né, para se ver livre do trabalho, né, dizem, ai, não sei fazer. Daí a mãe, obviamente, né, tem que ajudar a fazer, né? Ou acaba fazendo, pelos casos que a gente acompanhou também, né? Então, perdem, às vezes, um pouco a paciência, né, Rogério?
Verdade. É a primeira vez que tu é conselheira, Odila?
Sim, sim. Ah, sim, faz um ano.
E tu viu, Giane, que ela não é muito de falar, né?
Não, ela disse que não é muito de falar, né, Rogério?
Tá. E como é que tá sendo essa experiência, Odila?
Olha, Rogério, é uma experiência, assim, desafiadora. quando eu estava na sala de aula, achava que, né, que o trabalho, às vezes, não seria complicado, mas um tanto difícil. Só que no conselho, né, as situações são mais sérias, são mais agravantes, né, e a responsabilidade como estar conselheira é muito mais do que um professor. É. Né?
Eu sempre
Porque
digo...
depende da decisão ou do nosso entendimento, quer dizer... de enviar um relatório e a decisão vai ser do juízo, do promotor, em certas situações que não é aquela que a gente estava esperando, né? Mas, enfim, né?
Eu sempre disse que o trabalho de um conselheiro, de uma conselheira tutelar, ele é muito importante e não pode ter erros, né? A gente já viu ao longo da história, aqui perto, no Rio Grande do Sul, caso do menino Bernardo, onde houve um pouco de omissão por parte de conselheiros tutelares e resultou na morte dessa criança. Então, erro zero nos atendimentos e a conselheira também tem que ser um pouco de psicóloga, ela tem que notar quando alguma coisa está errada, né?
Sim, a verdade importante. É que, Rogério, nós somos... o nosso trabalho é grandioso.
É.
Nós trabalhamos, a colega falou ali na questão do sigilo, o trabalho é delicado. A gente trabalha com, digamos assim, praticamente com a vida das pessoas. É. A gente fica sabendo de coisas da família, né, daquela... Então, a gente tem que ter todo um cuidado para trabalhar com essa situação, todo um sigilo. E o nosso trabalho é seríssimo. E a questão do menino Bernardo que você falou, né? Nós sempre procuramos pecar por excesso e nunca por omissão.
Que coisa boa. Eu acho que tem que ser assim, né?
É, às vezes, embora que o emocional às vezes fala mais alto, né? Mas
verdade.
Nós não podemos agir com o emocional, né? Sempre com a razão,
sempre
né?
Sempre com a razão. E tentar aí ajudar da melhor forma possível a que a justiça seja feita, né? Acho que essa é a parte importante. Tá bom, então. O que vocês querem acrescentar? Vocês fiquem à vontade, né? Do que eu não tenha perguntado. Se vocês têm algum recado, algum comunicado aí para a nossa comunidade... nas questões do conselho, eu quero que vocês fiquem à vontade para as colocações finais de vocês.
Um comunicado, não só dizer que o conselho tutelar está sempre à disposição da comunidade, que a sociedade pode contar conosco sempre, né? Eu acho que é isso aí, a gente está disposto aí a ajudar a fazer essa integração.
Certo, e tu, Adila?
Eu acho que também, né, Rogério, se colocar também a disposição também no conselho para alguma consulta, no caso, ou aconselhamento, a gente está lá, né, sempre para somar, para ajudar, então, né, alguns conflitos ou ações, então.
Tá certo. Agradecemos a presença de vocês, estamos sempre às ordens. Muito obrigado. Um abraço também às três demais colegas de vocês. Certamente estão nos ouvindo nesse momento. Fiquem à vontade, tá ok?
Obrigada, Rogério.
Obrigado, Rogério.
Certo, assim conversei com duas das conselheiras tutelares, são cinco aqui em Nova Palma, Odila Rosato e a coordenadora Giane Milani Cancian, nos esclarecendo alguns assuntos importantes no que diz respeito à defesa da criança e do adolescente. São 9h13, programa Bom Dia Nova Palma, na manhã de quinta-feira.
Eu não consigo dormir. No meu... meio dessa selva de concreto, tô sozinho, tô inquieto, sem carinho, sem um teto, de boteco em boteco, e a culpada é você. Que sabe dessa minha desventura, da minha louca procura pela rua, noite escura, tô pertinho da loucura e mesmo assim não vem me ver. Alô, tem alguém aí? Atendo o telefone, não me deixa assim. Alô, alô, tem alguém aí? Tô sozinho na cidade, tô morrendo de saudade, eu não consigo dormir. Me sinto simplesmente um vagabundo, o pior homem do mundo, num abismo tão profundo, cada vez mais eu me afundo, e só você pra me salvar. Atendo o telefone, por favor, escute a voz do meu amor, que ainda não se acostumou a viver sem o seu amor, e não se cansa de esperar. Alô, tem alguém aí? Atendo o telefone, não me deixa assim. Alô, alô, tem alguém aí? Tô sozinho na cidade, tô morrendo de saudade, eu não consigo dormir. Maluco de vontade de te ver, eu não consigo te esquecer. E essa vida sem você dá uma vontade de morrer. Aí eu bebo pra aguentar. Parece que o copo de cerveja, sua boca que me beija, e onde quer que eu esteja, escuto moda sertaneja. Então me pego a chorar. Alô, tem alguém aí? Atendo o telefone, não me deixa assim. Alô, alô, tem alguém aí? Tô sozinho na cidade, tô morrendo de saudade, eu não consigo dormir. Maluco de vontade de te ver, eu não consigo te esquecer. E essa vida sem você dá uma vontade de morrer. Aí eu bebo pra aguentar. Parece que um copo de cerveja, sua boca que me beija, e onde quer que eu esteja, escuto moda sertaneja. Então me pego a chorar. Alô, tem alguém aí? Atendo o telefone, não me deixa assim. Alô, alô, tem alguém aí? Tô sozinho na cidade, tô morrendo de saudade, eu não consigo dormir. Alô, tem alguém aí? Atendo